Olá, nós vamos começar hoje a unidade número 5 do nosso programa. Nós estamos numa sequência de estudo de temas de direito administrativo, sempre relacionando os aspectos jurídicos que mais interessam à disciplina e à profissão do administrador. E no dia de hoje nós vamos conversar um pouco sobre licitação e contrato. Uma questão bem importante, uma questão bem atual. A gente acompanha pelos jornais, acompanha pelo noticiário, os procedimentos de licitação, os procedimentos de contrato administrativo realizados pela administração pública federal, estadual e municipal. E nós vemos como é importante esse tema, como é importante fazer um bom procedimento, como é importante uma licitação bem feita, um contrato administrativo bem feito, exatamente porque nós estamos tratando com recursos públicos. Quando a empresa privada, quando o empresário quer realizar uma compra, construir uma obra, realizar um serviço, ele decide conforme a sua planilha de custo, conforme o seu planejamento, conforme o seu plano de crescimento. Ele vai ao mercado e compra os produtos que precisa, contrata as empreiteiras que precisa. Isso ele faz porque é uma relação de direito privado. Então ele dispõe do seu recurso da melhor maneira. Conforme a sua disponibilidade de caixa. Quando se trata, entretanto, de compras ou serviços que devem ser prestados para a administração pública, o administrador público se obriga a um procedimento especial, ou seja, aquele procedimento regrado pela lei de licitação, a Lei 8.666, uma lei de 1993 e que foi atualizado ao longo do tempo. Então, a licitação, o contrato, é um tema típico de direito administrativo e que importa sobremaneira aos particulares, pois é nesse momento em que a administração vai gastar um recurso público para comprar algum produto, para realizar alguma obra, é nesse momento que há aproximação entre a iniciativa privada e o setor público. Nós podemos dizer que, no campo do direito administrativo, é na lei de licitação e contrato o momento principal de ligação entre os interesses da iniciativa privada e os interesses da administração pública. O que é que quer a iniciativa privada? Quer participar de um processo licitatório em condições de igualdade, em que haja transparência, onde ela possa oferecer o seu produto diante de uma planilha de custos que seja real, que seja efetiva. E o que é que deseja a administração pública? Deseja que o serviço seja prestado, que haja para ela a proposta mais vantajosa e que a proposta seja de qualidade. Nesse momento, nós temos os dois interesses, o da administração pública e o do particular. O particular querendo prestar o serviço e esperando ser remunerado de forma justa e nos prazos combinados, e a administração pública querendo um serviço de qualidade, porque ela tem um compromisso com a prestação dos próprios serviços, os serviços públicos. E a administração pública realiza esses serviços públicos com a ajuda da iniciativa privada. Então, o momento da licitação e o momento do contrato administrativo são dois momentos especiais no campo do direito público em que nós temos que prestar bastante atenção. Então, se diz que a licitação, ela existe, num procedimento licitatório, ou seja, procedimento é a realização de vários atos subsequentes. Nós estudamos ato administrativo, né? Então, a licitação é um procedimento. O que é que significa? Significa uma sequência de atos ordenados, um dando sequência ao outro e o segundo sendo realizado em consequência do primeiro. Então, nesse procedimento administrativo, há uma fase interna, em que a administração escolhe objeto, em que a administração consulta o mercado para realizar um orçamento prévio para ver quanto é que vai custar aquela estrada, quanto é que vai custar aquele objeto, quanto é que vai custar aquele medicamento, quanto é que vai custar aquela cesta básica que vai ser comprada. Então, a administração faz um procedimento inicialmente interno, chama a fase interna da licitação. Tudo isso a gente pode acompanhar na apostila, na unidade 5, com bastante detalhe. Feita essa fase interna, verificando se há dotação orçamentária, verificando quanto que custa o produto, verificando as condições de mercado, a administração lança o edital na rua. Lança o edital, ou seja, abre para toda a comunidade, abre para a iniciativa privada a sua vontade de comprar um objeto, de realizar uma obra, de construir uma obra ou mesmo uma adequação a um serviço público, enfim, ela se abre ao mercado por meio de um edital, chama o edital de licitação. Essa é a segunda fase, a fase externa. Num primeiro momento, a administração pública discute e debate e avalia quais são as suas necessidades e as condições de realização. E num segundo momento, a partir do lançamento do edital, começa a fase externa. Na fase externa, a administração vai escolher uma das modalidades de licitação. Então, essa é uma expressão bem importante que tem que ficar gravada. Quais são as modalidades de licitação? A mais simples de todas é a carta convite. É um procedimento que envolve a consulta de, no mínimo, três fornecedores. Tem um limite determinado de gastos com relação à carta convite, é um limite baixo. E a administração realiza a licitação por meio dessa modalidade quando o valor é pequeno. Se o valor já for um pouco maior e envolver alguma complexidade, então a administração vai escolher a modalidade de tomada de preço. Já é um outro valor, são outras circunstâncias, os prazos são outros. Mas tudo também por meio de um edital público. Então, essa modalidade de tomada de preços é quando a administração vai realizar um gasto, vai contratar uma obra, um serviço de valores médios. Entretanto, existe uma terceira modalidade de licitação, que é a concorrência. Essa que o governo federal, o governo estadual, os governos municipais utilizam quando se trata de obras de grande vulto, obras que envolvam grandes somas financeiras ou serviços que também envolvam somas de recursos financeiros elevados. Então, se trata da modalidade da concorrência. É a principal forma pela qual a administração tem de, se relacionando com a iniciativa privada, contratá-las. Então, nós temos as modalidades da carta-convite, a modalidade da tomada de preço e a modalidade da concorrência. São as principais. Existe também uma outra modalidade que a lei de licitação prevê, que é o concurso. Não é o concurso público de acesso ao serviço público, é o concurso no sentido de uma licitação, de uma escolha em que o poder público abre para o mercado técnico, para um concurso entre os arquitetos, por exemplo, para definir um plano urbanístico para a cidade, um concurso entre os alunos da universidade para a escolha da melhor redação que trabalhe a questão da educação, um concurso público que envolva um projeto de engenharia ou um outro planejamento. O concurso é uma modalidade licitatória, também tem os prazos, né? Pode remunerar ou não o vencedor, onde o objeto ele se relaciona mais à questão da produção científica ou da produção cultural, ideias, em resumo, ideias. E existe, por fim, a outra modalidade de licitação, a quinta modalidade, que é o pregão. O pregão eletrônico ou o pregão presencial. Diferentemente do leilão. O leilão, quando a administração quer vender um bem, ela usa a modalidade de leilão. Ela tem um bem, um terreno, um veículo, um imóvel dela, que ela quer passar para o particular. O que é que ela faz? Ela realiza um leilão. Então, os particulares vão lá e dão o preço e a administração vende. Quando a administração quer comprar, ela utiliza o pregão. O pregão pode ser presencial ou o pregão pode ser eletrônico. O pregão eletrônico é uma novidade em termos de modalidade, porque não, ele se dá utilizando recursos da informática, recursos da internet, pregão presencial e pregão eletrônico. A administração também publica o edital, os interessados se manifestam. A diferença é que existem duas fases no pregão. Na primeira fase, a sua fase de preço, quem dá o menor preço, né? E na segunda fase, além dessa proposta de preço, também existem os lances. Os fornecedores, os particulares oferecem os lances. Então, o pregão é uma modalidade que contempla dois momentos distintos. O primeiro momento da oferta do preço e o segundo momento do debate, dos lances propriamente em torno do preço. Ganha ao final, como em todo o procedimento, tanto na carta-convite, quanto na tomada de preço, quanto na concorrência, quanto no pregão, ganha aquele que oferecer o melhor preço, ou de uma outra forma, o menor preço em relação aos seus concorrentes. Aquele que oferece o menor preço, ele ganha o procedimento. Ele vai realizar a obra, vai realizar o serviço, vai contratar com a administração. Se espera que o procedimento seja de qualidade, se espera que o produto oferecido seja de qualidade, e a administração pública tem meios para verificar, para realizar o controle sobre esses bens, sobre esses serviços, sobre esses produtos que o particular está entregando por meio de um processo licitatório. Se a licitação transcorrer tudo bem, ela vai ser homologada. Então, homologa a licitação e se realiza o contrato administrativo. Se houver qualquer dúvida sobre o procedimento, sobre a legalidade, sobre a legitimidade do procedimento, ou os atos são refeitos, nós vimos em atos administrativos, né? Ou os atos são refeitos, ou o procedimento é anulado. A licitação, ela é em regra obrigatória, porque se trata de um tema de direito público, se trata de um tema de direito administrativo, e a matéria é regulada pela Constituição. A Constituição diz que quando a administração vai realizar compras, ou realizar obras, ou contratar serviços, o procedimento que deve ser adotado é o licitatório. Entretanto, a Lei 8.666, ela cria duas possibilidades para que não haja a licitação obrigatória. São os casos de dispensa de licitação e inexigibilidade de licitação. A inexigibilidade é mais fácil, ela está no artigo 25, é porque quando não há possibilidade de concorrência, quando só existe um fornecedor, por exemplo, ou quando o poder público quer contratar um artista, quer realizar um evento e quer contratar um artista determinado. Então não há como realizar a disputa, não há como realizar o certame. Só existe um fornecedor para aquele produto, não há outro fornecedor. Então é desnecessário o procedimento licitatório, porque ao final só existe um fornecedor. É um exemplo do artigo 25. E no artigo 24 da própria lei 8666, existem os casos de dispensa de licitação. Então são vários os casos, vocês podem acompanhar com mais atenção ou na própria lei ou na apostila, são os casos de dispensa de licitação. Nesse caso até há a hipótese de realizar a licitação, porque pode haver concorrência, mas pode haver disputa entre os fornecedores. Mas há um critério de oportunidade e de conveniência que justifica a não realização da licitação. São casos especiais. Casos de contratação, por exemplo, de entidades voltadas ao ensino, à pesquisa, à extensão, ao desenvolvimento institucional, casos de urgência, né? Casos de calamidade pública, às vezes dá um evento da natureza, existe uma enchente, um tornado, um evento qualquer da natureza que destrói o ginásio de esporte, destrói o calçamento, o asfalto da rua, destrói uma escola, um evento da natureza, e é preciso imediatamente recompor a obra, refazer a obra. Como não dá tempo para realizar o procedimento licitatório, a própria lei prevê a solução. Ela estabelece que, nesse caso, pode ser contratado com dispensa de licitação. Em resumo, nós temos: a Constituição prevê a obrigatoriedade da licitação sempre que a administração pública for realizar esse tipo de gasto, com obra, com contrato, com serviço, e salvo nos casos excepcionais, previstos em lei. Então a lei vem e prevê as hipóteses de dispensa de licitação e inexigibilidade de licitação. É o que se chama nesses dois últimos casos de contratação direta. Contratação direta é quando se prescinde do procedimento formal de licitação. Mas ou na licitação obrigatória, ou na dispensa, ou na inexigibilidade, o que vai resultar disso é um acordo, é um contrato feito entre o particular e assinado pelo particular e assinado pela administração. É o chamado contrato administrativo. Então, em geral, o contrato administrativo é aquele que decorre de um procedimento licitatório, como se fosse um contrato de direito civil. As partes, né, a parte de um lado o poder público, do outro lado o particular, define qual é o objeto, define o prazo de entrega do objeto, define as cláusulas, define as obrigações, define os direitos. São os contratos administrativos. A diferença de um contrato administrativo para um contrato de direito privado é que, nesse caso, há o que se chama de uma supremacia do interesse público. Há uma supremacia da administração. É o caso, por exemplo, em que a administração tem aquilo que se chama do poder exorbitante, ou a condição exorbitante. Ela pode rescindir um contrato, mesmo que esteja com prazos definidos, mas se houver um interesse público que justifique, por exemplo, ela pode rescindir o contrato, coisa que o administrador, o particular não pode em determinadas circunstâncias. O poder de rescindir um contrato é uma atribuição da administração. Então, no contrato privado não existe a cláusula exorbitante. Quando existe, a gente fala que é um contrato leonino, né? onde a parte mais forte se sobrepõe à parte mais fraca. No contrato administrativo, isso é possível. É possível a existência de cláusulas que dão maior poder à administração, porque isso é típico da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Mas, de qualquer forma, o que o contrato vai procurar estabelecer são os prazos, né? São os direitos, são as obrigações. O interesse da administração é sempre claro que a empresa contratada forneça aquele bem, aquele produto, no prazo estipulado, em boas condições. Por sua vez, ela se obriga a pagar aquilo que foi contratado. O contrato é um ajuste entre duas partes. Aqui nós estamos tratando de um lado o poder público e de outro lado o particular. Existem várias modalidades de contrato, vocês podem acompanhar com bastante atenção pela apostila. E eu sugiro também a leitura da Lei 8.666, que é uma leitura fácil e ela é bastante explicativa. Nós temos contratos de gestão celebrado com entidades da sociedade civil, organizações sociais, temos contratos de concessão, que se diferencia de convênio. Geralmente a gente fala convênio como uma espécie de contrato administrativo, né? Bom, não é a mesma coisa, porque o convênio é um ajuste, né? É também, de um lado, nós temos o poder público nessa relação, mas de outro lado, nós não temos uma empresa privada. O convênio é celebrado entre, por exemplo, o Ministério da Educação e a Universidade. Faz um convênio para realizar determinada atividade. Um convênio entre o Ministério da Saúde e o Hospital Universitário. O convênio entre a Secretaria de Segurança Pública e uma fundação de apoio para realizar determinada atividade. Então, o convênio também é um repasse de dinheiro público, por parte do poder público, a algumas entidades. Só que essas entidades não são nitidamente com fins comerciais. Ao contrário, elas são entidades de direito privado, mas elas têm uma finalidade não lucrativa, elas têm uma finalidade social. Elas realizam algumas atividades como se fosse Estado. Então, esse campo do contrato administrativo, ele é bem importante. Porque um contrato bem feito, depois é um contrato que, em primeiro lugar, ele tem a vantagem de que ele é econômico para a administração. Em segundo lugar, ele tem a vantagem porque ele dá garantia ao particular. O contrato sempre é uma formalização que dá uma garantia ao particular. O particular sabe que pode entregar o serviço para a administração, vai cumprir o prazo e vai receber. A administração, por outro lado, tem também a garantia de que o particular vai realizar o contrato com eficiência. Então, se fala assim que o contrato administrativo, ele é um ajuste no qual o que vai prevalecer sempre é o interesse público. Tanto o particular quanto o administrador querem que, ao final, o contrato seja executado. A execução do contrato é o tema da maior importância, o acompanhamento da execução do contrato. Porque depois vem na hora em que o Ministério Público avaliar ou for fiscalizar os convênios, ou na hora em que o Tribunal de Contas for avaliar e fiscalizar os contratos administrativos, fica mais fácil para o administrador ter as suas contas aprovadas. Então, o importante é realizar contratos administrativos bem feitos. Não importa, nós somos do curso de administração privada. Nós vamos trabalhar com a administração privada, com empresas privadas, mas em algum momento nós vamos nos relacionar com o poder público. E um desses momentos é na hora de fornecer, sendo fornecedor da administração. E aí é que vai ser importante nós termos depois na nossa vida profissional algum conhecimento, alguma noção de como que se formaliza um contrato administrativo, de como que se formaliza um procedimento licitatório, de como que se formaliza um pregão, de como que se formaliza uma concorrência, a licitação. São questões bem importantes para o administrador privado, porque quando ele entra num procedimento como esse, que é um procedimento público, se ele tiver uma boa noção de como ele se realiza, com certeza a chance de êxito será maior. E para o administrador público, também é interesse realizar um bom contrato administrativo, porque ele vai ter com mais facilidade as suas contas aprovadas na hora em que elas forem apreciadas pelo Tribunal de Contas. Eu queria deixar bem caracterizado esse quinto ponto, porque ele é fundamental. Ele é fundamental para a transparência, ele é fundamental para a moralidade administrativa. O tema de licitação e o tema de contrato administrativo, ele tem que ser tratado dessa forma, de forma voltada à eficiência, de forma voltada à moralidade, de forma voltada à legalidade, à impessoalidade, ou seja, aqueles a publicidade, evidentemente, que é um fator fundamental, porque pela publicidade se garante que todos têm acesso a todas as informações, ou seja, aqueles princípios da administração pública que nós vimos contidos no artigo 37 da Constituição. Então, ressalto bastante nas nossas aulas esse quinto capítulo aqui, que é exatamente a licitação e o contrato. Vocês sabem que nós vamos ter videoconferências, onde a gente vai poder conversar mais sobre esse tema. Nós temos os chats, são vários chats ao longo dessa disciplina, e tem toda a equipe de apoio trabalhando conosco para fazer essa aproximação entre o que está no conteúdo da apostila, entre o que o professor está conversando com vocês e a própria aprendizagem de vocês. Então, existem todos os monitores, todas as pessoas que trabalham no nosso ensino à distância que estão permanentemente à disposição. Eu agradeço bastante a atenção de cada um de vocês, recomendo uma leitura bem aprofundada nesse tema e desejo uma boa sorte. Até a próxima unidade.